neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente
Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não preciso andar inquieto.
Paz me faz sentir e me tem por mim amor paterno. Cada dia cuidará de mim, preparado tenho um lar eterno. Quando meu viver chegar ao fim, está sempre perto. Quando eu nas trevas hei de andar, sobre si os meus cuidados leva. Nunca deixa de me consolar. Seu tesouro que comprou com sangue no Calvário da Santa Cruz, ele vai guardar-me do perigo de que entrarei pra ver Jesus.
Com certeza absoluta, confiados em nosso Deus, nós estaremos mais perto de Cristo ao ouvirmos mais esta programação. O poder da revelação traz estímulo à pessoa que crê. O poder do vinho natural traz estímulo à pessoa que se sente derrotada, desanimada. Porém, o poder da revelação da palavra traz estímulo de gozo à pessoa que crê na palavra de Deus. A revelação da palavra é estímulo de satisfação, estímulo de saber que é vindicado e provado. E isto nos coloca mais perto de Cristo.
Mestre, ó Cristo amado, minha delícia, tu és amor. Para a minha vida és alegria, ó que prazer. Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar. Pátria, na luz divina, feliz morada. Para onde vou? Sobre as áureas ruas vou passear, oh que prazer! Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Cristo, tenho muito desejo de estar.
Mestre, queiras guiar-me, pois minhas forças muito débeis são. Correm por vezes lágrimas, porém desejo contigo estar.
Perto, sim, mais perto de Cristo. Perto, sim, mais perto do céu. Perto, sim, mais perto de Cristo. Tenho muito desejo de estar.
Ouvintes preciosos, atentemos para uma grande verdade acerca das Escrituras Sagradas, se referindo ao livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, e quer dizer também tirando o véu, revelando coisas passadas, presentes e futuras. Dentro deste livro, nós temos as sete eras da igreja, temos os sete selos, temos sete trombetas, sete taças. Você verá então as pragas apocalípticas, o juízo. Você verá a segunda vinda de Jesus Cristo. Você verá a sua terceira vinda para instalar o milênio na terra, o julgamento do trono branco, a batalha de Gog e Magog, a batalha de Armagedom, Você verá a Santa Jerusalém, o fim de todas as coisas, de todo pecado, de toda morte, de toda injustiça, do próprio Satanás, que desaparecerá de todo o universo. Então é um livro maravilhoso, mas não na sua interpretação escatológica, teológica, porque isso é cheio de controvérsia. Cada ala religiosa tem uma interpretação sobre o Apocalipse. Mas este mesmo livro, Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, afirma por Deus, São João escreveu ali que nos dias do sétimo anjo se cumpriria o segredo de Deus. Se cumpriria o que quer dizer? Seria revelado aquilo que João viu em símbolos apenas. E nós damos graças a Deus porque isso aconteceu agora. Por isso nós vos anunciamos a mensagem do profeta desta era, que é o anjo mensageiro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. É uma revelação que traz estímulo à pessoa. A pessoa que já está decepcionada com religião, decepcionada com a vida, derrotada. Você vê o poder do vinho natural, esse vinho extraído da uva, ou mesmo a cachaça, vamos dizer assim, traz estímulo à pessoa que se sente derrotada na vida. Ninguém bebe simplesmente por um prazer. Consciente ou inconscientemente, os homens estão buscando lenitivo, lazer, descanso da mente e esconder suas frustrações, complexos, derrotas, e um medo inconsciente de encarar o fim, a morte. Então, esse vinho natural traz estímulo à pessoa que se sente derrotada. Você não pode condenar a ninguém porque ela bebe, porque fuma. O profeta desta era diz que alguém viu uma moça fumando e começou a condenar aquela moça. Ele disse, você não deve fazer isso. Esse é o lenitivo dela. Ela não tem outra coisa melhor para distrair-lhe. Isso é um clamor que ela tem. Na verdade, isso está lhe matando. Você dizer para ela que isto é veneno, isto é uma autodestruição, está muito bem até enquanto ela possa aceitar. Enquanto isso não traz uma contenda, vamos dizer, uma desavença, não é? Mas, coitada, ela não tem outra coisa melhor. Se ela tivesse, ela não estaria acabando consigo mesma, ingerindo a nicotina, o alcatrão, e coisa que desgraça a sua vida. A mesma coisa se trata do homem que bebe o álcool, não é? O pobre já tem o suficiente contra si, e você ainda passa a condená-lo? Se você não pode fazer nada por ele, então não o prejudique, não o maltrate, não é? Se você pode tirar dele aquilo, está muito bem, glória a Deus por isso. Mas a nossa mensagem não está presa estritamente nisto. Vamos ao outro lado. A pessoa derrotada encontra estímulo no vinho natural. Porém, o poder da revelação da palavra traz estímulo e gozo ao crente. Ao crente quer dizer a pessoa que crê em Deus, crê na palavra de Deus como ela é. Então isso é estímulo, é satisfação, é consolo. O Espírito Santo é consolador. Através de quê? De mostrar as coisas futuras para aquele que crê na sua palavra. E o Apocalipse mostra coisas futuras gloriosas, inclusive a cidade onde a noiva de Cristo vai habitar, que é de ouro puro, de jaspe luzente, onde não há nem cemitério, não há hospitais, não há coisa alguma. Agora, isso dá estímulo, dá satisfação, dá uma pressa para ir, mas dá gozo de viver aqui também. Certo? É estímulo saber que tudo isso está vindicado e provado nas Escrituras. Se somos cristãos, então devemos crer naquilo que Cristo nos ensina, nos mostra. Agora, nós vamos ver dois símbolos na Bíblia aqui, se referindo a este assunto. O azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo. Nós encontramos o azeite e o vinho bem relacionados na adoração, desde o Velho Testamento. Eles estão relacionados, o azeite e o vinho. O azeite, você sabe, ele representa o Espírito Santo. É o símbolo do Espírito Santo. E o azeite está sempre relacionado com o vinho na Bíblia Sagrada. É, isso é muito bonito, é muito interessante e causa estímulo. Agora, a Bíblia diz que o vinho simboliza o poder do estímulo pela revelação. Pela revelação daquilo que está encoberto nas Escrituras em relação às promessas a nosso respeito. Uma virgem conceberá, diz o profeta Isaías. E quantas virgens daquele dia se prepararam e disseram: bom, então uma dizia: sou eu sou filha do sumo sacerdote. A outra dizia: mas eu sou filho do governador da cidade, o Messias virá através de mim. Mas acontece que passaram 700 e tantos anos para aquela profecia se cumprir. Mas quando aquilo foi revelado a Maria, oh, que coisa! Era ela. Ela não esperava que fosse ela. Você não espera que seja você, mas talvez seja um daqueles que está faltando para completar o corpo de Cristo para o arrebatamento. E quando isso tem sido revelado a você, então isto produz estímulo, porque é apresentado por revelação do Espírito Santo. É bem verdade que precisou do anjo aparecer para Maria e lhe falar a palavra. É bem verdade que você precisa de ouvir a palavra. E é o que você está ouvindo agora. Milhares estão nos ouvindo nesse instante. Milhares de lares, de pessoas, em todos os lugares, em bairros, em lugares simples, casebres, casas ricas, pessoas cultas, incultas. Mas o Espírito Santo revela a alguém, de uma maneira especial, aquilo que nós estamos falando. É algo que Deus tem dito, é um mistério. Isto é verdade. Algo que não entendem. No momento, muitas pessoas não entendem nada. Mas se elas são sinceras, honestas em seus corações, depois de um tempo, Deus revela e o vindica. Você veja aí na Bíblia Sagrada como os apóstolos, os discípulos andaram com Jesus e viram coisas tremendas, e Jesus falou de tudo para eles. Mas eles estavam com entendimento, diz a Bíblia, como que fechados. São Lucas 24:16 diz: mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Era Jesus ressurreto. Mas o mesmo São Lucas, no capítulo 24, verso 31, disse: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Logo em seguida, no mesmo capítulo de São Lucas, versículo 44, depois de Jesus aparecer para eles novamente, está escrito: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eles não deixaram a mensagem, eles não se confundiram, eles não se separaram, pelo contrário, eles se uniram até que o entendimento fosse aberto para compreenderem as Escrituras. E o profeta diz: é algo que as pessoas não entendem, mas se você é honesto de coração, se você é chamado para ser um filho de Deus, então isto lhe será revelado no tempo próprio. Ah, sim, Maria está em cena novamente. Maria entra em cena nesta hora na nossa meditação novamente. Ela não entendia como iria conceber. Ela disse, como? Se eu não conheço o varão? Mas logo o anjo lhe disse, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ela não teve que estudar teologia para saber como aquilo se cumpriria. Ela não teve que estudar Deus. Ela não teve que ter uma interpretação científica, teológica para aquilo. Ela simplesmente disse, cumpra em mim, segundo a tua palavra. Ora, você sabe, ela poderia ter aparecido grávida por ali, e sem saber, e aquele mistério envolto, e ela mesmo dizendo, como pode ser isto? Mas Deus não fez assim. Deus mandou um anjo. Um anjo é um mensageiro, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E o anjo disse para ela a palavra de Deus. E ela concebeu. Isto se refere à igreja. Deus manda os seus mensageiros. E ela concebe a palavra de Deus. Isso não carece do entendimento. Você já pensou se cada mulher, para conceber um filho, tivesse que estudar genética primeiro? O mundo estaria desfalcado. O mundo estaria vazio. A terra estaria sem ninguém mais. Se uma mulher, para conceber uma criança, um filho, tivesse que entender cientificamente do assunto, tivesse que passar pela sua mente a lei da concepção, a genética, não existiria mais ninguém no mundo, a terra estaria vazia. É a mesma coisa a palavra de Deus. Isso é que tem estragado a fé do povo. O povo estabelece a fé em sabedoria humana. E Paulo disse, não foi com sublimidade de sabedoria humana que eu vim ter convosco, mas sim com o poder de Deus, com a revelação da palavra. Mais do que nunca estamos precisando da revelação do Espírito Santo. Isso causa estímulo nas pessoas de serem cristãs, viverem como cristãs, obedecerem às Escrituras. Então, as autoridades não estariam envoltas com o crime, com o terrorismo como estão, com a imoralidade como estão, se o povo que se chama cristão fosse cristão por revelação divina, se o evangelho fosse pregado somente por revelação e não por sublimidade de sabedoria humana. Mas a doutrina nicolaíta entrou na igreja e tirou os laicos da frente da igreja. E colocou os dignatários. Ah, o entendimento dos apóstolos foi aberto para compreender as Escrituras, e desde então eles puderem ser cheios do Espírito Santo e pregar o Evangelho, que só pode ser recebido por revelação divina. Mas tem você um coração como o ventre de Maria? Tem você um coração como o coração de São Pedro? Tem você nesta hora? Deus te dá estímulo de ser uma cristã, de se vestir como cristã, de viver como cristã. Deus te dá estímulo de viver como um cristão, de falar, olhar, pensar como um cristão. Porque há recompensa em si mesmo, há correspondência dentro de você, há testificação do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa fazer nascer o Filho de Deus em você. É a nossa oração nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org. www.ciclo-org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Gozo tenho em minha alma, pois Jesus agora é meu. Carrego a minha culpa e perdão me concedeu. Glória, 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 glória a Deus por seu amor. Glória, glória, glória a Deus, ao Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Gozo tenho em minha alma, de meu Deus é Deus sou. Tenho paz e doce calma, pois Jesus me rescatou. Glória, glória, Deus por seu amor. Glória, glória, Deus Salvador. Gozo tenho no meu coração. Glória a Cristo, que nos deu a salvação. Oh, amigo, venha a Cristo, e feliz também serás. Na luz de tua vida, luz e paz receberás. Glória, glória, glória a Deus por seu amor. Glória, glória, glória a Deus por Salvador.
Pecado já se assim sei na salvação. Muitos temem o futuro, preparados não estão. Sim, voltará breve o nosso Senhor, com grande poder aparecerá. Ao vermos seu rosto, daremos louvor, com ele iremos, que glória será. Sim, voltará breve o nosso Senhor, com grande poder aparecerá.